Boa noite. Vamos dar um shiur hoje, um pouco de Pirkei Avot, tá bom? Porque entre Pesach e Shavuot, a gente costuma estudar Pirkei Avot. A gente está na época de Matan Torá, e antes de receber a Torá, a gente precisa arrumar nossas midot, a gente precisa arrumar nosso comportamento, que der echeretz kadma la Torá, tá? Então, o costume de Yam Yisrael é... A gente tem... 7 semanas, né, de Pesach até Shavuot. A primeira semana ainda é Shabbat Chol HaMoed. Então sobraram 6 semanas. Em cada semana a gente estuda um perek de Pirkei Avot. Pirkei Avot são 5 prakim, são 5 capítulos. O último perek se chama Avot de Rabbi Natan. É da Hashivut, se pegaram um perek de Avot de Rabbi Natan, que é da importância do estudo da Torá. Então eu deveria já estar num perek mais adiantado, mas eu vou estudar com vocês uma Mishnah. Na verdade, no começo do Pirkei Avot, no Perek Aleph ainda, Mishnah Yud Zayin, tá bom? Essa Mishnah é extremamente importante e é um assunto que a gente sempre precisa consertar. Algo que a maioria das pessoas não percebem e não prestam atenção é que as Mishnayot do Pirkei Avot têm introdução no começo das Mishnayot, quase todas, no começo de Pirkei Avot, tem uma introdução. E a gente não presta atenção. Então, as Mishnayot vão, por exemplo, Moshe kibel Torah Misinai, Moshe recebeu a Torah de Sinai, Mosara Leoshua. O que a Mishnah quer com isso? Isso é um Shurif Netzma. Aí começa a falar de como foi para cada um e quem que era cada pessoa. O que me importa? O que me importa quem que era? Ruha Yaomer. Ele falava isso e ele falava aquilo. Shimon HaTzadik Haya Mishayrei Knesset HaGdolah. O que é tão importante? Mas na nossa Mishnah eu sim vou falar. Não temos como agora estudar todo o Pirkei Avot. Mas uma Mishnah vamos tentar estudar ela direito. A Mishnah Yud Zayin começa assim, Shimon Bino Omer. Todas as Mishnayot vêm falando de rabinos. E de repente não fala de um rabino. Fala o Shimon, o filho dele. A Mishnah de antes estava falando de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel é o grande líder de Am Israel. A gente precisa entender que o povo judeu é dividido numa liderança absoluta. E a gente tem, como, por exemplo, a gente tem na época do Beit HaMikdash, a gente tem o Kohen Gadol, a gente tem o Melech, a gente tem o Sumo Sacerdote, a gente tem o Rei. E Kohen Gadol precisa vir da família de Aharon a Kohen. E algo a gente precisa parar e pensar. Um ato de uma pessoa muda todas as gerações eternamente na família dele, vai ser mais importante que todas as outras famílias, tá bom? E do outro lado você vai ter da família de Yehudá, da família de Yehudá vai vir toda Malchut, vai vir o reinado, e precisa ser de Peretz, não de Zarah. Então, atos pequenos que uma pessoa fez pode te mudar para eternidade. Então, a gente precisa entender que a gente está falando aqui de uma família especial. Contam que Reb Shimon Schwab, ele era jovem, uma pessoa era jovem, e ele usava em Shivat Mir, e ele foi chamado para Lehanhi, para ser o mestre da comunidade de Adat Yeshurun. Adat Yeshurun era uma comunidade em Frankfurt, ele cresce na Alemanha. A Alemanha, entre as duas guerras, não era um país, vamos dizer, com o máximo de shivot de religião, era muito fraco. Lá é o berço do reformismo. E Reb Shimon Schwab, ele cresce lá e vai para Shivat Mir, na Polônia. E ele é chamado para voltar a ser rabino lá. E ele está muito em dúvida o que fazer. Eu abandono ou não abandono? Am Yisrael precisa de mim, mas... talvez eu precise estudar mais. E ele vai para o Hafetz Chaim. E pergunta o que fazer. Então o Hafetz Chaim fala, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te fazer uma pergunta. O Hafetz Chaim, o nome do Hafetz Chaim era Bisrael Meir HaKohen. Tá bom? Era Bisrael Meir HaKohen. Agora, como que ele morava na Rússia, o H na Rússia não existia. H se trocava por G. Então até hoje a família do Hafetz Chaim é Kagan. Tá bom? Kagan. Na verdade, Kohen virou um G em vez de H. Então, Hafetz Chaim vira, Rabbi Meir HaKohen, vira pro Reb Shimon Schwab, fala, Shimon, eu tenho uma pergunta. Eu sou o Kohen e você não é Kohen. É verdade. Por que eu sou Kohen e você não? Então, Reb Shimon Schwab olha pro Hafetz Chaim, não entende o que o Rabino quer. Fala, Rav, o senhor é Kohen porque teu pai era Kohen. Eu não sou Kohen porque meu pai não era Kohen. Boa. Mas o porquê meu pai era Kohen e teu pai não era Kohen? Escuta, o Hafetz Chaim está perguntando, a pergunta não está fazendo tanto sentido, mas vamos tentar. Escuta, o pai do senhor era Kohen porque o teu avô era Kohen. E meu pai não era Kohen porque meu avô não era Kohen. Ux, boa resposta. Mas o porquê o meu avô era Kohen e o teu avô não era Kohen? Hafetz Chaim não está, o Reb Shimon Schwab não está entendendo o que o Hafetz Chaim quer. Um avrech jovem naquela época. Falava, vou te falar a verdade, me ajuda um pouco, não sei o que o senhor quer, está tentando me falar. Realmente... até onde a gente vai? Ele falou, vou te explicar o que aconteceu. Eu vou te explicar exatamente onde eu quero chegar. Jacob Avino teve 12 filhos, e o primeiro filho dele, Reuven, ele devia ser o sacerdote. Ele devia ser o Bechor, ele devia ser o primogênito e o sacerdote. Só que Reuven fez um erro grave. Quando faleceu a mãe dele, ele agiu no impulso e ele chegou a fazer algo que ofendeu o pai dele. Ele agiu no impulso, pachas kamay maltotar, ele ofendeu o pai dele, e o pai tirou de Reuven o direito de ser Kohen, ele deixou de ser Kohen. Agora, quem vai ser Kohen? Chegou um momento depois do Hetaegel, depois que o povo inteiro pecou no bezerro de ouro. Não é o povo inteiro, mas uma grande parte do povo. Moshe Rabbeinu desce do Har Sinai, e ele faz uma pergunta, Mil Hashem Elai, quem que é do time de Hashem, vem comigo. Teve uma tribo inteira que levantou e foi com Moshe. Essa tribo é Levi. E as outras tribos pararam e assistiram. Naquele momento foi assinado. Naquele momento Deus decidiu que da família de Levi vai sair correndo. E não da família das outras. Um ato, uma vez, que fez a diferença. Falou Hafetz Chaim para o Rav Shimon Schwab. Hoje, depois de quase 2000 anos, eu sou correndo e você não é correndo. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, meu tataravô escutou um chamado de Moshe Rabbeinu em nome de Hashem, Mil Hashem Elai, e ele foi. E o teu tataravô não foi. Deus agora te dando uma oportunidade. Se você der um passo para frente, você pode mudar para o resto da história e você fazer parte da história de Am Yisrael. Se você ficar na zona de conforto e não der um passo para frente, isso não vai mudar para você, vai mudar para você, para o teu filho, para o teu neto, bisneto, tataraneto, eternamente. Rabotai Shimon ben Omer, a gente está falando de uma família extremamente especial, daquelas famílias que no momento que no Egito Paró chamou duas parteiras, e essas duas parteiras ele falou, você precisa matar todas as crianças, e elas duas falaram, não, a gente não vai fazer isso. Vayas lahem batim, Deus recompensou essas duas mulheres e fez para elas batim. De Yochevet saiu Levi e Kohen, e de Miriam saiu o Malchut, saiu o reinado. De lá saiu David HaMelech. A família de David HaMelech vai passando, e mesmo na época que a gente não tem reinado, eles ainda têm uma força extremamente grande. Tem uma força extremamente grande. E a gente precisa entender que isso aqui vai mantendo a maioria do tempo da diáspora. Até Melech HaMashiach precisa vir de David HaMelech. Na maioria do tempo da diáspora, a gente mantém esse reinado, vamos dizer assim. E esse reinado vai que o Nassi de Am Yisrael, o presidente de Am Yisrael, sempre precisa ser de Malchut Bei David. Hillel HaZaken vai vir dessa família. E aí, toda a família dele, que vai ser Rabbi Yudá, Nassi, Rabban Gamliel, Rashar Rabban Shimon Ben Gamliel. Então, vem Shimon Bno, Shimon filho de Rabban Gamliel. Mas tem algo importante aqui falando na Mishnah. Ele não está falando como rabino, ele está falando como uma criança que cresceu numa casa influente. Shimon Beno Omer. Eu estou falando como Shimon, não como Rabbi Shimon Ben Gamliel. Ele futuramente vai ser o Rashbag, Rabban Shimon Ben Gamliel, um dos 10 Harugei Malchut. Na época do Império Romano, tem 10 rabinos que eles conseguem perdoar o pecado da venda de Yosef HaTzadik, entre eles Rabbi Akiva. Um deles era Rabbi Shimon Ben Gamliel. Ele fala, eu não estou falando quando eu virei Rabbi Shimon Ben Gamliel, eu vou te falar algo que eu aprendi na minha infância. Eu vou falar que é algo que eu aprendi na casa dos meus pais. Ele cresceu numa das casas mais influentes de Am Yisrael. Ele cresceu naquela casa onde só tinha pessoas importantes e influentes rodando. Ele sabia de política, sabia de Torá, sabia do que você queria. Eu não estou falando como rabino, eu estou falando como Shimon Bno. Shimon Beno Omer. Fala Shimon, o filho de Rabban Gamliel. Eu quero falar algo que eu aprendi na vivência da minha casa. Ora, Moshe Feinstein, um dos maiores poskim da nossa história, faleceu em 1986. Os filhos dele contam que meu pai nunca deixou ninguém sentar do lado dele na mesa, só os filhos. Sempre era eu, o Reb Reuven Feinstein, o filho menor dele, falava eu sentava lá do meu pai. Se não era um Gadol Ben Israel, se não era um dos maiores do povo judeu que vinha falar com meu pai, ninguém podia sentar do lado do meu pai, é o filho que vem antes. Condutas que a gente aprende de pessoas gigantescas. Pessoas que cresceram na casa de gente gigantesca. Então o Rabban Shimon Gamliel vem contar algo, escuta. Eu, como filho de Rabban Gamliel, o que eu aprendi na casa do meu pai? Shimon ben Omer, kol yamai gadalti ben hachamim. Eu vou falar a verdade. Eu não cresci em qualquer lugar. Eu não cresci com gente ralé. Eu cresci entre hachamim. Na minha casa rolava tudo do povo judeu. Na minha casa rolava todas as decisões extremamente importantes do povo judeu. Velomatzati laguf tov. E a melhor coisa que eu encontrei, laguf, Eu não estou falando agora de espiritual. Não estou falando de Torá. Estou falando de algo que é bom para a tua saúde, não só mental, para a tua saúde física, para o teu guf, é mística. Eu não encontrei algo melhor do que o silêncio. E lá, botar hoje eu queria falar um pouco sobre o que a gente fala e como a gente fala. Velo midrash ikar elamase. As pessoas nesse mundo precisam ser proativas. O importante não é o midrash, só falar e ter comentário para tudo. Não, não, não. Elamase, pessoas proativas, eles que fazem a diferença. Vechola marbet varim, e vou te falar a verdade. E que as pessoas, quanto mais falam, mevichet. Isso só traz no final das contas pecados. Moraio rabotai, dá uma aqui no Mishnah. Onde a Mishnah não fala de um grande rabino. Fala de uma criança que cresceu na casa de gente grande. E ele fala, entre tudo que eu aprendi, a melhor coisa que eu aprendi, Lo matzati laguf tov elashtika. Eu não encontrei para o meu corpo, para a minha pessoa, para uma vivência social, do que fazer o silêncio. Avotai, ninguém nunca se arrepende de não ter dado um comentário. E muita gente se arrepende de ter dado o comentário errado. A gente precisa pensar muito, muito, muito antes de falar. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, né, e todos os nazistas, italianos, né, que é Mussolini, e os aliados deles, eles abrem uma guerra mundial. Eles invadem a Polônia, e depois vão invadindo França, vão invadindo os Países Baixos. E tinha um problema que eles tinham uma ilha do lado deles, que é a Inglaterra, o Reino Unido, que não dá para invadir com tanques. Então eles fizeram o famoso Blitz. É a primeira vez que a gente tem aviões jogando bombas. E os bombardeios que aconteciam na Alemanha mandando para a Inglaterra foi algo que realmente ameaçou muito, muito a Inglaterra. O pessoal ia dormir no metrô, porque não tinha bunkers. Como você vai se proteger de bombas vindo do ar? Então você tem fotos de pessoas extremamente influentes em cofres ou em metrôs, os metrôs lotados todas as noites. Só que para você conseguir atacar um país vizinho, você precisa ter informação de como que está a neblina, como que está a temperatura. Você precisa de informações exatas, como eu vou mandar meus aviões. Hoje em dia, com Google, com internet, é muito mais fácil. Mas em 1939, 40, 41, não tinha tudo isso. A internet chega pra gente nos anos 90, tá bom? Chega nos anos 90, no final do século do século 20, a gente começa a ter internet. Nos anos 40 não tinha. Então, os alemães, eles querem ter o máximo de informação para ter todas as coisas exatas que estão acontecendo na Inglaterra para saber como bombardear. E eles não tinham informações, não tinham como saber. Naquele mesmo momento, Winston Churchill é o primeiro, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, e ele é quem anuncia a famosa guerra contra os nazistas. E os discursos dele são considerados os discursos de um vencedor, e para ele era muito, muito, muito importante levantar a moral do povo dele. Como a gente sabe, que uma pessoa que está com moral alta, ele consegue às vezes fazer o impossível. E pessoa pode ser muito forte com moral baixa, ele não consegue fazer nada, porque ele não está motivado. Então ele fez muitas técnicas de motivação. E uma das técnicas principais que ele fez, a Inglaterra se considera o centro do mundo, tá bom? Então a gente tem um grande conceito de hora mundial, hora mundial. O problema é que cada país, né, quando você vai passando a linha do tempo, você está horas a mais ou a menos. Onde é o ponto zero do mundo? Pergunta, por exemplo, a gente sabe que agora lá na China, no Japão, se agora a gente está às 8h30 da noite, né, quase 8h30 da noite, lá é 8h30 da manhã. Então se hoje aqui, quinta-feira, a gente está quinta-feira, 8h30 da noite, na China e no Japão, é 8h30 da manhã de quinta ou de sexta? Quem a gente falou? Porque o mundo decidiu, a Torá olha como quinta ou como sexta. Então, se você colocar a Inglaterra como meio do mundo, para aqui esse lado vai ser as horas menos e lá vai ser a hora mais. Então, eles estão na frente da gente. Mas como que a Torá olha para isso? Por exemplo, eu quero cumprir Shabbat. Eu sou um Yehudi Shomer Shabbat. Não me interessa nada o que o mundo considera Japão na frente ou atrás. Eu quero que a Torá a respeito disso. Então, eu vou cumprir Shabbat. Sábado ou no domingo? Se eu considerar o sábado deles, é sábado. Mas se eu considerar que eles estão diferentes, seria no domingo. E essa bagunça não é uma bagunça teórica, é uma bagunça que aconteceu na realidade, foi uma grande realidade, porque em 1941, quando o povo judeu está fugindo do Holocausto, eles descobrem que fugir pelo Atlântico é praticamente impossível. Você precisa entender que o povo que está na Rússia, está na Lituânia, está na Polônia, praticamente já está conquistada, eles não têm como ir pela Itália, não, Itália está Mussolini, ele é aliado do Hitler. Na Alemanha, França, a França já está conquistada. A única maneira deles conseguirem escapar, eles decidiram cruzar toda a Rússia, né, pelo Trans-Sibéria. Eles pegam lá em Vladivostok, o último porto na ponta da Rússia, eles vão até o Japão, eles tinham um plano de fuga para do Japão ir para os Estados Unidos ou para Curaçao, que é uma ilha na Venezuela, agora não vem o caso. E de repente tem Shivat Mira inteira parada no Japão. E eles, de repente, não sabem quando eu faço o Shabbat. Shabbat é o sábado dos goi. Ah, não, escuta, talvez eles estão no dia errado. Shabbat é domingo. O que a gente faz? E comunidade no Japão? Até aquela altura não tinha grandes comunidades no Japão. O que a gente faz? Eles não sabem o que fazer. Então eles começam, não tem problema. Faz dois dias. Um dia você faz Shabbat normal e outro dia só não faz as coisas proibidas pela Torá. O que é derabanan? Então talvez você faz Shvut. Bom, não tem problema. O problema é quando está chegando Rosh Hashanah. Porque Rosh Hashanah, aquele ano, como caiu, se não me engano, é terça e quarta. Então, você ia cumprir Shabbat domingo. Segunda não é nada. Terça, quarta, quinta. Porque terça, quarta é Rosh Hashanah. Mas se está no dia errado, então é quarta, quinta. Erev Shabbat de novo e depois Shabbat domingo de novo. Uau, então você tem uma semana inteira de Shabbat. Mas esse é o problema pequeno. E quando chega Yom Kippur, não comer dois dias? O que a gente faz? Então você tem Shivat Mir e você tem outros judeus também morando lá no mesmo momento. Então os judeus decidem que eles vão mandar essa pergunta para quem? Para o Rabinato Chefe de Israel. E Shivat Mir vai mandar essa pergunta para o Rosh Yeshiva de Mir, Abeliezer Yuda Finkel, que nesse momento já está em Israel. Ele conseguiu fugir, mesmo que a Yeshiva não conseguiu fugir. E achando, e ninguém percebendo, que de repente eles estão perguntando para dois rabinos, vão pensar diferente. Porque o rabinato-chefe de Israel, o Rav Herzog, ele vai falar com o Rav Moshe Tikotinsky. Rav Moshe Tikotinsky é quem que fez o Luach Eretz Israel, que faz os manim de Eretz Israel. E fazer os manim, ele sabe o que acontece no Japão? Talvez sim, talvez não. E o Rav Lezer Yehuda Finkel, ele decidiu mandar essa Sheila para Bnei Brak. Ele manda o filho dele, Rav Beinus Finkel, perguntar para o Chazon Ish. E o Chazon Ish gosta tanto desse menino que pergunta para ele e oferece o shidduch da sobrinha dele para casar com ele, a filha do Rav Greinemann. Então, de repente, o Rav Tikotinsky fala que Shabbat é sábado e o Chazon Ish fala que Shabbat é domingo. E o que você faz? Mas essa pergunta não foi tanto lemassé, porque até Yom Kippur, os judeus foram expulsos do Japão e foram para a China. E como a China ainda não tem oceano cortando, agora não vem ao caso, então você junta com o resto da Ásia e a Europa. Então fizeram um Shabbat no Shabbat. O Yom Kippur fizeram no dia que o resto fazia, mas se estivesse no Japão é uma grande bagunça. E essa pergunta lemassé, porque se você estiver no Japão, ou se estiver no Havaí, que aí vai ser sexta em vez de sábado, e no Japão é sábado e domingo, você não vai saber o que fazer. E tem muita gente que gosta de viajar para esses países, que ele vai fazer com o Shabbat. E até hoje é uma pergunta 100% relevante. Tarabotai, como que a Torá veio para isso? Isso é extremamente importante, a gente precisa saber. Mas vamos tirar agora, eu não estou falando da Torá. Eu estava falando, vamos voltar para a Inglaterra. A Inglaterra decidiu, o que eles decidiram? Eles desenharam primeiro o mapa mundi, deve ser por isso, e eles se colocaram no meio. E eles decidiram que o Greenwich, que é o traço que passa pela Inglaterra, é hora zero. Lá é o ponto zero do mundo. E o Brasil está para trás, e a Polônia está para frente. Pronto, eles são o zero. E essa gavá, isso daqui é a arrogância, isso daqui é o grande, 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 vamos dizer, como fala gavá? É o orgulho inglês. A gente é o zero. O Big Bang é o relógio central do mundo e ele denomina qualquer hora zero. Então, Winston Churchill, ele colocou que a BBC, que todos os dias vai contar as notícias de guerra, vai ser assim. A cada hora, você vai colocar ao vivo, ding dong, o toque do Big Bang que trocou a hora, e aí você vai começar as notícias. E sendo assim, você está transmitindo para o povo inglês, tanto quem está na Inglaterra e tanto quem está exiliado no meio da Europa, ding dong, o centro do mundo falando, e eu vou te contar as notícias da guerra. E tentando transmitir aquele orgulho inglês, e como que o exército da marinha inglesa, a gente está na frente, tudo que a gente conseguiu fazer. E isso aconteceu por muitos meses. Os alemães, nazistas, eu chamava de Zichram, mas eles são muito bons. Eles, os físicos deles são os melhores do mundo. Volkswagen, as marcas alemãs realmente são marcas muito, muito, muito superiores a muitas coisas no mundo. E os alemães colocaram os melhores físicos deles para estudarem isso. Eles começaram a estudar e começaram a pegar o som exato do Big Bang. E começaram a calcular que você pega, se tem um ar-condicionado ligado aqui nesse quarto, uma pessoa que entende se esse microfone é bom o suficiente, a minha voz vai ter uma certa diferença com o ar-condicionado desligado. Dependendo da temperatura e pela voz, você consegue entender a temperatura, quanta neblina, quanto sol, chuva e vento que está tendo no Big Bang naquele momento. E os físicos alemães conseguiram estudar isso, eles tinham quase exata temperatura diária da Inglaterra por horário. Começaram a passar isso para a Luftwaffe, que é a companhia de avião do exército alemão, de Hermann Göring, e eles sabiam exatamente quando é bom atacar e quando não. E a Alemanha começou a conseguir atacar todos os momentos certos e não sair todos os momentos perigosos para atacar. E a Inglaterra começou a perceber, escuta, os caras estão com informação interna. Da onde eles têm informação, o que está acontecendo dentro de Londres, a temperatura, que eles sabem quando atacar, quando não. Eles tinham certeza que tem espiões. E começaram a colocar para descobrir quem que é o espião, vão cortar a cabeça da pessoa errada. Depois de muito estudo, a polícia secreta Scotland Yard inglesa descobriu que a gravação que eles estão transmitindo mundialmente pela BBC é isso que está entregando exatamente o que está acontecendo na Inglaterra. Quando eles percebem isso, eles não avisam ninguém nem nada. Eles começam a fazer gravações do Big Bang a todas as horas do dia. E todo dia eles colocam a gravação do Big Bang de um dia errado. Então toca Big Bang, 3 horas da tarde. E começa a falar a notícia. Mas não é desse dia, é o Big Bang, é de outro dia. E os alemães levaram um bom tempo para perceber que eles não estão pegando mais ao vivo. Estão pegando no dia errado. E de repente ele já não tem mais nenhuma temperatura certa do que está acontecendo. Morav Rabotai, cada som que você transmite, cada som que é emitido, tem muita energia e muita força sendo transmitida. Material e também espiritual. Cada vez que você abriu tua boca e emitiu um som, saiba que você está transmitindo uma energia, você está transmitindo um poder e você está transmitindo algo muito, 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 muito forte. Muito forte. Então agora nos dias da Sfirá, em Baruch Hashem, ontem nós, Sfaradim, pudemos cortar o cabelo e barba, os Ashkenazim cortaram um dia antes. E tem, para mim particularmente, e cada um tem o seu, né, particular, nas mulheres vocês vão ter a manicure da comunidade inteira, nos homens você vai ter o barbeiro da comunidade inteira. Então o que acontece é que a gente não percebe, e para mim me demorou uma ou duas vezes, depois eu pesquei aonde eu tô, que a gente tem aquele barbeiro que vai para todas as casas da comunidade, E de repente você está sentado cortando o cabelo na tua casa, vem um goi, e começa a falar, você faz isso? Porque na casa de fulano ele faz aquilo. E ciclano faz aquilo. E de repente ele começou a me falar dos rabanim da Keilah, quem trabalha mais, quem trabalha menos. Fala, o que você faz? Porque rabino fulano, ele é muito ocupado. Ele está atendendo telefone. E eu falei, eu estou fofocando com barbeiro? As mulheres fazem a mesma coisa com manicure, e chique, e motorista, e de repente a gente não percebe, e a nossa informação mais pessoal de casa está sendo transmitida para alguém que mora dentro da casa, e você não percebe que no meio do dia a empregada desceu, foi na portaria pegar uma encomenda, se encontrou da empregada da tua vizinha, e está te contando as bagunças que teu filho fez e deixou de fazer, e a da vizinha está te contando se o casal brigou, e de repente você não está percebendo o que está acontecendo. E quando eu me toquei nisso, eu deixei me chamar, o que você está escutando dele? E desde lá virei a pessoa mais interessada em política, vírgula, não me interessa nada. Política brasileira é algo que não me interessa nada. Mas não tem uma vez que o cara não chega, não estou perguntando do PT, ou do Bolsonaro, ou não sei o quê. E uma vez, a minha esposa chegou para mim, nossa, a empregada está comentando que você adora conversar com barbeiro de política. Ela falou que nunca te escutou falando essas coisas. Eu falei, te falar a verdade... Eu vi que para ele é extremamente interessante falar de política. eu não quero falar dos rabanim com ele. Eu tenho com quem fofocar, não com ele. Então com ele eu vou falar de outras coisas. Ele gosta de falar. Ele tem 20 minutos na minha cabeça onde eu não tenho nada para fazer. Ele está passando máquina, está vendo se ele quer passar máquina do 2 ou 3, ou se você quer que passar navalha, ou como deixa os peiotes, ou se vai fazer a barba também. Ele 20 minutos ele quer fofocar, ele quer conversar. Eu não quero falar o que ele quer falar. Eu decidi procurar outro assunto que interessa a ele, que para mim eu não estou fofocando de ninguém. Shimon ben Omer, fala Rabbi Shimon ben Gamliel. Não é algo que eu estou falando rabínico, é algo que eu aprendi já desde criança. Porque kol yamai gadalti ben hachamim. Eu cresci a minha vida inteira entre hachamim. Na minha casa rolava muita coisa importante. Velo matzati laguf tov mishtika. Eu não encontrei nada melhor do que ficar em silêncio. Para de falar tanto. Nós, seres humanos, adoramos mostrar que a gente sabe de tudo. A gente adora fofocar e levar e trazer. E de repente você não percebe quantas coisas importantes e são irrelevantes para você saber, você está revelando, contando e transmitindo para outras pessoas. Isso é extremamente perigoso e é extremamente nocivo. Como fala Rabbi Shimon, lo matzati laguf. Eu estou falando de algo físico, não estou falando de algo espiritual. Fisicamente, não me vale a pena ficar falando e comentando. Isso é possível, isso é destrutivo. Porque a gente gosta tanto de se envolver. Qualquer fofoquinha mínima que você escutou, você já acreditou, já repetiu, já tomou lado. O que você ganha com tudo isso? Todas as brigas da comunidade, você precisa estar envolvido. Por quê? O que tem a ver com você? Quem te perguntou? E de repente você vê que você está 100% envolvido em algo que não tem nada a ver com você e você não sabe como pular fora. Sabe quando você percebe? Quando tem pessoas repetindo em teu nome coisas e você começa a falar, opa, eu só falei, eu não penso isso. E de repente você já virou um lado. Você virou um lado. Tem briga de A e B. Você não tem nada a ver. Você escutou de C a opinião dele. Você já comentou para D o que você acha e de repente estão falando em teu nome. E de repente você virou um lado. Você é uma pessoa zero envolvida que você não tem nada a ver. E de repente já estão falando que você é briguento. Mas eu? O que eu tenho a ver? Eu nunca falei nem A, nem B. Não, estão falando em seu nome, tal e tal coisa. Lomatsati laguf tov mishtika. Não tem nada melhor do que saber ficar quieto. É extremamente legal. Você chega numa festa e você está naquela mesa que rola todas as fofocas. É muito legal. A única coisa que você não percebeu. E quanto mais você fala, é com você que ninguém quer sentar. Ou o pessoal quer tirar de você, ninguém quer contar pra você. O pessoal quer escutar o que você tem pra falar. Mas saiba, se você é daqueles que falam, sempre que você levanta da mesa estão falando de você. De pessoas que não falam, não são comentadas. Pessoas que falam, você é assunto também. Se você faz assunto das outras pessoas, eu garanto pra vocês e conto pra vocês. Toda vez que você, grande fofoqueiro, e você que sabe de tudo, e você que tem o centro de atenções em todas as festas, saiba que toda vez que você não tá, você é o assunto. Saiba desse segredo. E se você é as pessoas que não é o centro de atenção, normalmente teu nome não tá nas novidades, porque você não é aqueles que carregam novidades. Fala, Rabbi Shimon, eu assisti isso em vida, porque eu cresci dentro das pessoas mais influentes. Parem de achar que, não, comigo não vão fazer isso. Se você faz isso com os outros, fazem isso com vocês também. Isso vai ser feito com você também. Lomatsati laguf. Eu te falo como vivência. Nada de espiritual, não tô falando de Torá. Não tô falando de tua Torá vai ser mais aceita ou menos aceita. Não tô falando se tua Torá vai ser mais lishma ou não, se tuas mitzvot valem mais para Hashem. Não. Eu tô falando, amanhã você vai querer casar, você, ou casar teus filhos. Amanhã você vai querer se associar com alguém. Amanhã você vai querer pedir favor para alguém, ou fazer favor para alguém. Pessoas quietas, pessoas que não estão envolvidas em tudo, e pessoas que não têm comentários para todos, são as primeiras pessoas que todo mundo quer se relacionar. As pessoas que comentam de tudo e todos, vocês são muito populares. Mas ninguém quer estar ligado com vocês. Só quer tirar fofoca de você. Eu estou falando laguf, eu não estou falando aneshama. Assim falará o Shimon Gamliel. Vamos dar um passo para frente. Escuta, então eu preciso passar a vida em silêncio. Será que é isso que o Shimon Bruno está pedindo para a gente? Passar a vida em silêncio. Então tem o famoso Midrash. O Midrash conta sobre um Rochel Echad. O que é um Rochel? Rochel, a gente tem um dos Lavim, uma das Averod importantes, né, da Torá sobre fofoca. Tem Lashon Hará, מוציא שם רע, היא רכילות, רכילות ואינונומי רוכל. רוכל הכלי ונדדור, ונדדור אמבולנצ'י. Então, ונדדור אמבולנצ'י, uma pessoa que bate de tenda em tenda, de negócio em negócio, de casa em casa, e ele está tentando vender a mercadoria dele. Então, a Gemara conta, o Midrash conta, de Rochel Echad, de um Rochel, que esse Rochel, ele chegou na cidade de Rabi Yanai, e ele começou a perguntar, Miratza Samachaya, quem quer o Samachayim, quem quer o remédio que dá vida? Quem quer o remédio que dá vida? E de repente, todo mundo subiu em cima. Rabi Yanai está na casa dele estudando, e de repente ele escuta uma comoção, tá vendo que tá todo mundo se juntando. Ele para na janela para ver o que aconteceu. Ele vê que tem um urochel falando Mirotze Samachaim. Quem que quer o segredo, o remédio de vida? Rabi Yanai se empolga. Então ele vai na janela e fala, escuta, sobe aqui na minha casa. Quando esse senhor vê que Rabi Yanai, um dos maiores amoraim, falando isso, fala, não, Rabino, não é para você. Falou, por favor, sobe na minha casa. Falou, Rabino, não, por favor, sobe na minha casa. Sobe na casa de Rabi Yanai. E Rabi Yanai fala, escuta, eu quero vida, me conta. Ele fala, não, Rav, desculpa, você não precisa, tá tudo bem. Você já sabe. Ele falou, não, me fala o que é. Porque eu não mereço vida. E depois que ele insiste muito, conta o Midrash, que esse vendedor abre o Teilim, e se eu não me engano, o Perek Lamed Aled, ele fala o Pasu, Mia Ishe Hafetz Chaim, quem que é o homem que quer uma boa vida? Quer amar a vida. Porque tem gente que vive, mas não ama a vida. Odeia cada dia. Cada dia que passa, fala, esse dia foi insuportável. E tem aquele momento que você fala, uau, que pena que acabou tão rápido. Mia isha hafetz chaim, ohev yamim, gosto os dias dele, lirotov, e vê só coisas boas. Netzor leshonecha merau sfatecha midaber mirma. Cuida do que você fala. Conta o Midrash, que Rabi Yanai se impressionou. Uau! Até hoje eu não entendi o que era esse pasuk. Agora que você me ensinou, eu aprendi esse pasuk. Assim conta o Midrash. E realmente é um Midrash pliá. É um Midrash que precisa entender. Eu não estou entendendo. Então, falando de Rabi Yanai, ele sabia o Teilim, não só o Teilim, ele sabia toda a Torá de cor. O que esse vendedor contou para ele? Ele leu um passu. Não é que ele falou um pirush, ele não falou rash, ele não falou tosot, não falou. Ele leu um passu do Teilim e traduziu. O que Rabi Yanai se impressiona tanto do que esse Rochel Echad leu? O que está acontecendo aqui? Voltai, fala o Rabi Socher Friend. Fala o Rabi Socher Friend. Rabi Yanai já tinha lido esse passuk. E ele sabia que estava escrito no passuk. Mas Rabi Yanai, ele tinha entendido esse passuk a vida inteira. Mia isha hafetz chaim, yohev yamim lirotov netzol leshonecha. Precisa fechar a boca. Se cuida do que você fala. Então Rabi Yanai pensava, eu, Rabino, estou o dia inteiro fechado em casa. Eu só dou shiurim de Torá. Beleza, ainda dá. Mas de repente veio um urochel. O que é urochel? É um vendedor. Vendedor é aquele tipo de pessoa que bate de porta em porta. E quando você bate de porta em porta para vender tua mercadoria, normalmente você precisa vender a tua e abaixar a outra. Rabi Yanai falava, uma pessoa como essa, ele não tem como cuidar do que fala. Quando vem uma pessoa do mundo, uma pessoa vivida, uma pessoa que está envolvida, uma pessoa que tem conexão com tudo e todos, e ele chegou nessa conclusão. Fala, Rabi Yanai, isso eu nunca tinha visto. Essa maneira de ler o passou um urochel falando isso. Uma pessoa que está na rua, uma pessoa que está envolvida com pessoas, uma pessoa que está o dia inteiro vendendo mercadoria. Ele entendeu que mesmo no mundo dos negócios, se você se cuida do que você fala, e você é uma pessoa honesta e decente, e você não passa o dia falando mal dos outros, você também vai ter uma vida melhor. Quer dizer que ele consegue vender assim também. Ele consegue vender o produto dele, a mercadoria dele, e ser uma pessoa de sucesso, sem precisar falar mal dos outros. Rabi Yanai falou, isso eu não sabia do passuk. Eu achava que esse passuk estava falando de Rabi Yanai, que David HaMelech escreveu sobre David HaMelech e Rabi Yanai. Mas uma pessoa do mundo lá fora, Lomatzati Laguf Tov Mishtika, que você mesmo no mundo dos negócios, mesmo no mundo da rua, mesmo quando você está saindo e você entra no táxi, sai do táxi e você vende para uma pessoa e vende para outra pessoa, e você mantém o teu nível do que você fala e da maneira que você fala, um nível elevado, um nível decente. Você não usa palavrões, você não fala baixaria, você não fala de outras pessoas, e mesmo assim você consegue vender tua mercadoria e você é um homem de sucesso. Isso eu não sabia, esse reducho você me contou. Um rohel pode me falar isso. Uma pessoa que está rodando a hora inteira, ele pode me falar isso? Esse Hidush Rabi Yanai não sabia. Isso Rabi Yanai não sabia. Ele sabia ler o Teilim, ele sabia traduzir o Teilim. Mas o Hidush Rabi Yanai é que em qualquer campo do mundo, em qualquer aspecto de vida. Se você se cuida como e o que, que você fala, você é um homem de sucesso. Você vai conseguir vender muito bem, você vai conseguir comprar muito bem, você vai conseguir se relacionar muito bem sem ser fofoqueiro. Eu achava que para ser uma pessoa popular, você precisa estar em todas as fofocas. Para ser uma pessoa com likes, você precisa lá estar humilhando os outros a hora inteira. E eu tô vendo que você pode ter muito mais likes, ser muito mais popular, se cuidando do que você fala. Isso eu não sabia. Isso eu tô extremamente impressionado, falar a viada. Esse chato eu não sabia, não passou. Isso eu não sabia, não passou. Agotai, fala Rav Jacobs. Eu escutei Rav Jacobs, não lembro o nome de quem ele falou. A Gemara fala que Milá Betrei, Shtikuta Betrei. Milá, uma boa palavra, vale uma moeda. Mas tikuta, um bom silêncio, vale duas moedas. Então a gente entende que o quê? A gente entende que o quê? Escuta, vale a pena ficar em silêncio. Porque uma boa palavra vale uma moeda. E um bom silêncio vale duas moedas. Falou Rabbi Jacob, só não lembro o nome de quem ele falou. Escuta, uma boa palavra é uma moeda. Mas num grande silêncio você ganha duas moedas. Se você ficar meia hora em silêncio, quantas boas palavras você podia falar em meia hora? Meia hora você podia dar 10 boas palavras. Você podia dar 50 boas palavras. Então em meia hora de silêncio você ganha duas moedas. Mas você bem aproveitar as palavras e você usar a tua boca para algo positivo, você pode ganhar não uma moeda, uma moeda por cada boa palavra que você dá. A nossa ideia, não ser pessoas de silêncio, são pessoas que sabem quando o teu comentário é indiferente e fica em silêncio. Mas quando você tem uma boa palavra para falar, sabe que você pode ganhar 10 moedas, porque você pode dar 10 boas palavras. O segredo não é ficar em silêncio. A gente não veio para esse mundo para satisfazer. Como continua a própria Mishnah. Lo Midrash Aikar. Fala, 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 não é importante. Ela amasse, seja proativo. Seja uma pessoa que faz. Se você só fala, por falar, por fofoca, realmente fica em silêncio. Mas se você é uma pessoa que suas palavras eram para amasse, você tem como influenciar. Você tem como dar uma boa palavra e mudar a vida de alguém. Porque no final das contas, todo mundo gosta de ser elogiado e escutar uma boa palavra. Então escuta, porque é tão difícil a gente dar uma boa palavra para alguém, porque é tão difícil a gente falar uma coisa decente, uma coisa legal. Se isso traz para amar, isso sim é o Icar. Falar por falar não tem necessidade, mas falar por construir, isso sim é necessário, isso sim é importante. Então vem Shimon Benoi e fala, escuta uma coisa, o mais importante é ficar em silêncio. Mas seja proativo na tua vida. E saiba que se você tem como construir alguém falando, fale também. Fale também. Você não veio aqui para passar a vida em silêncio. Um rohel vem e conta para a Bianai. Uma pessoa do mundo, uma pessoa de negócios, uma pessoa que está na rua, uma pessoa que está o dia inteiro se relacionando com pessoas, ele vem e fala. Se você fala direito e sabe como falar, saiba que você sabe, tem como fazer a diferença. Tem uma história que o Rabino Yoel Gold. Yoel Gold é um rabino em Los Angeles, tá? E ele, como muitas pessoas, ele não gosta de história por história, porque a história, alguém me contou, e quem falou que é verdade? Sabe quanta mentira e quanto exagero tem na história? Então ele, quando vai contar uma história, ele tenta pegar tudo em primeira pessoa e filmar em real. Ele tenta trazer o máximo real possível. Ele faz um montão de clipezinhos, tá? Que estão no... Tá no YouTube, tá no site dele também. Como que chama o site dele? É o Ashkifa, tá bom? Ashkifa.com. Histórias maravilhosas, lindas, mas tudo em primeira pessoa. Não escutei, me falaram tudo com nome exato, primeira pessoa, tudo datado, tudo com datas, tudo exato. Tá bom? Então, Yoel Gold, ele escutou uma boa história e ele decidiu fazer um vídeo dessa história. Essa história vai a respeito de um professor numa yeshiva ktaná em Los Angeles, Reb Yankel Jackness, se eu não me engano é o nome dele, tá? Discutei agora faz pouco dele. E Reb Yankel Jackness, ele conta pra ele uma história que aconteceu foi quando ele era jovem, tá bom? Então, o que aconteceu quando ele era jovem? Bezat Hashem, ano que vem, a gente vai ter algo que é uma tefilá que a gente faz cada vez que a gente fecha a Gemará, fecha o livro no final do dia, tem uma tefilá de Rabbi Nechunya ben Akana. E nessa tefilá a gente fala assim, a gente agradece a Hashem que ele colocou a gente, faz em Siumim Maaseh também, a gente agradece a Hashem que Hashem colocou a gente daqueles que fazem coisas decentes no mundo, tá bom? E a gente é daqueles, será que vai ter aqui? Aqui não vai ter. Esse deu. Não, aqui não vai ter, mas tal. A gente é das pessoas que fazem no mundo, porque os goim correm e vão para nada, os goim se esforçam para nada, e a gente corre, a gente se esforça para coisas que fazem diferença. Então, ano que vem a gente vai vivenciar uma dessas 100%. Por quê? Porque Bezrat Hashem, não sei se é Bezrat Hashem desse ano, Em alguns meses, a gente vai ter a final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo vai ser no estádio chamado MetLife. MetLife é, fica em Filadélfia, tá bom? Do lado do American Dream Mall. Do lado do American Dream Mall, que é um shopping de um dono judeu, que tá cheio de coisas que já chama acontecendo lá, Mr. Don Garmaizen, da família Garmaizen, na verdade, tá bom? Muitas histórias famosas, o Sr. Don Garmaizen, que do Shoshana que ele fez lá. Mas do lado de lá tem o MetLife. MetLife é um dos maiores estádios de beisebol dos Estados Unidos. E agora, em junho, julho, vai ser a final da Copa do Mundo. E eu, como não conhecedor, que nunca tive num final de Copa do Mundo, tá bom? Detsari, acho que duas vezes eu sim fui pro estádio, tá bom? Só meu pai deixou mata a curiosidade para ver como que não vale, não tem nada para fazer, tá bom? Ele não me levou, se recusou a levar, então ele fechou o olho, ele não deixou, ele fechou um olho quando um amigo meu quis me levar, tá bom? Então eu assisti, acho que um São Paulo e Palmeiras e São Paulo e Corinthians, assim, foram dois amigos diferentes. Duas vezes e foi suficiente para a vida e realmente não tem nada a ver comigo e nada a ver com o Yodi de estar lá. Tá bom? Então você tá lá num estádio onde os torcedores da mesma equipe estão se xingando, se batendo, só xingamento, tá bom, uma coisa muito baixa. Mas exatamente daqui a um ano, a gente vai ter logo antes de Shavuot, no MetLife, vai se juntar mais de 100 mil Yehudim pro final do Siyum HaShas. E eu já tive em dois desses. Os últimos dois Siyumim HaShas, eu tava no MetLife. E a coisa incrível. Você tem mais de 100 mil yudim, ninguém senta na cadeira do outro, ninguém xinga o outro, ninguém ofende o outro. É um dos maiores, uma das maiores eventos de Kiddush Hashem da história. É coisa incrível de se ver. Bezat Hashem, o meu sonho é tentar fazer uma viagem com a comunidade para o Siyum HaShas Bezat Hashem ano que vem. Tá bom? Para vivenciar, porque é algo incrível, é incrível. 100 mil yudim juntos comemorando uma coisa só. Estudo de Torá. Todo mundo dançando junto, todo mundo se respeitando, todo mundo escutando Rabanim. Rabanim, então ninguém empurra, ninguém xinga, nem nada. É coisa de respeito. E todo ano, final de Siyum HaShas, é capa de jornal, é jornal. Entrevista com seguranças goyim. A gente trabalha no estádio já 10 anos e nunca viu algo igual. Um evento onde ninguém brigou, ninguém xingou, ninguém furou fila, ninguém se empurrou, ninguém roubou. Eu nunca vi igual. O que acontece? Como vocês judeus conseguem isso? Mas é coisa documentada todas as vezes que tem Siyum HaShas. E o que aconteceu foi que era Moshe Scherer, ele teve uma ideia uau. A ideia dele uau qual que foi? Siyum HaShas, que acontece a cada 7 anos e meio do Daf Yomi, era um evento grande. Ele falou, não precisa ser grande, precisa ser gigante. E ele decidiu que ele vai fechar o maior estádio, na época coberto, dos Estados Unidos, para fazer o Siyum HaShas. Na época foi o Madison Square Garden, tá bom, que fica em Manhattan, 25 mil pessoas. Quando ele viu que lotou e ficou pequeno, aí é o primeiro que eu assisto ao vivo, eu estava no Shiva de Tells, eu não fui para o estádio, mas eu assisti ao vivo no telão em Cleveland, tá bom? Porque o Shiva parou que o meu Shiva do Chaim Steins foi quem fez o Siyum, já fizeram dois estádios, um só não dá, acho que os dois juntos será 40 ou 45 mil Yehudim. Depois falaram, por que a gente não faz um estádio aberto? Então falaram para o MetLife, esse é o primeiro que eu tive presencial, depois de novo no MetLife, e Bezat Hashem ano que vem de novo no MetLife. Mas vamos voltar para uma história 25 anos atrás, o primeiro Siyum HaShas no Madison Square Garden. Então, o pessoal está empolgado, está extremamente empolgado. Estamos falando de 1997, se não me engano. 1997, o celular ainda não era o que era hoje em dia, as coisas não estavam tudo QR Code, então para você ter uma entrada num grande evento, você precisava ter um bilhete. Se você não tem um bilhete, você perdeu. Você não tem como entrar. Você precisa comprar presencialmente, não é online, não é internet, e você guardar isso e você mostrar na entrada. Você tem, tem, não tem, não tem. Então, Yankel Jackson, Jackson, acho que é o sobrenome dele, ele conta que ele lembra que ele era criança e o pai dele comprou duas entradas. O Sr. Arthur Jackson comprou para ele e para o filho dele. Eles estão emocionados para ir para o Madison Square Garden. Eles moram em Muncie. Muncie para Manhattan, uma hora e meia de trânsito, tá bom? De caminho. E ele conta que o quê? Que na manhã do Siyum HaShas, eles estão prontos para sair. O pai vai procurar as entradas na carteira e não está. Ele abre a primeira gaveta, não está. A segunda não está. A terceira não está. Ele começa a procurar por toda a casa e ele perdeu as entradas. Ele está desesperado, ele procura, perdeu as entradas. Não tem o que fazer. Então o Yankel já fica desanimado e fala, pai, o que a gente vai fazer? Falou, a gente não tem como entrar. Falou, então a gente vai ficar em casa. Falou, não, eu estou indo. Falou, pai, você está indo por quê? Falou, vou te falar por quê. Ontem à noite meu vizinho me ligou e ele pediu carona para ir até o Madison Square Garden. E eu falei para ele que eu estou indo, que eu posso dar carona, eu me comprometi, eu dei para ele minha palavra. Tá bom, pai, mas você não tá indo. Tá bom, eu falei pra ele que eu vou ir. Mas pai,
Manda ele procurar outra carona. Como você vai ir?
Falou, filho, deixa eu explicar uma coisa.
Ele tem culpa que eu perdi a entrada? Eu falei ontem à noite para ele que eu vou ir. Imagina só agora, ele está precisando sair de casa. A gente está 2 horas antes do evento. Ele precisa agora começar a ligar e procurar carona. Está todo mundo com o carro lotado. Ele não tem culpa nenhuma que eu perdi as entradas. Se eu me comprometi, eu vou ir. O filho falou, pai, se você vai, eu vou com você. O filho está uma hora e meia ida, 1 hora e meia volta no carro. Assistindo o pai levando até o estádio e voltando para casa. E aí, Rabbi Olgold, ele publica esse vídeo. Fala que ele começa a receber um montão de comentários, E é assim que a gente vive, Primeiro comentário, Rabino, você não terminou a história! Falou, terminei a história, como assim? Não, mas me conta qual que foi o milagre, como que ele conseguiu entrar no final? Falou, como assim? Aí chegou o segundo, Rabino, você não terminou a história? Falou, como eu não recebi a história? Não, me conta, deve ser que o senhor Arthur Jackson estava para ir embora. E aí aconteceu, foi que o segurança falou, senhor, você veio até aqui por quê? Não, perdi a entrada. Não, mas confio em você, pode entrar. Falou, mas não aconteceu isso. E começou um montão de e-mails, todo mundo no mesmo tipo. Como que terminou? Eles entraram ou não entraram? E o Bill Gold, ele repete e fala, escuta uma coisa. A gente foi tão educado, que se a gente faz um ato assim, precisa ter resultado imediato. E vocês não perceberam? Sabe qual foi o maior milagre de todos? Não foi se ele entrou ou não entrou. Óbvio que ele não entrou, ele não entrou. O maior milagre é que 25 anos depois, o filho dele está me contando com orgulho do pai que ele tem, que a palavra dele é palavra. Se alarricamente o pai deveria levar ou não, acho que ele não precisava levar alarricamente. Mas que a palavra dele tem um valor e tem um peso. E o pai educou para o filho que se você deu tua palavra, você vai levar alguém. Eu vou ficar 3 horas no carro porque eu dei minha palavra. Esse é o maior milagre de todos. Porque ele ensinou isso ao filho. O filho, 25 anos depois, está contando essa história. Porque a palavra tem valor. E quando você fala, você precisa valorizar o que você falou. E isso ele educou para o filho dele. Então, se ele entrou no estádio ou não entrou no estádio, seja menos. Isso é um milagre pequeno. O grande milagre é você respeitar o que você fala e se cuidar que tudo que sai da tua boca realmente tem um valor e tem um peso extremamente valioso. Isso você não pode deixar passar. E essa é a lição que o pai transmitiu para o filho sem falar demais. Só mostrando, eu falei e eu vou cumprir. Porque o que eu falo tem um valor. Shimon ben Omer. Fala Shimon, filho de Rabban Gamliel, não como rabino. Kolia mai gadalti ben hachamim. Eu estou te falando algo de vivência que eu cresci entre gente extremamente influente e importância. Velo matzati laguf. Eu não encontrei nada melhor para minha vida material. Elasticar o silêncio e valorizar e pesar cada palavra como que eu falo. Hazak Baruch.